Muito boa tarde a todos. Vamos então dar início a esta audição da Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal, no âmbito da especialidade do Orçamento de Estado. E, portanto, antes de mais, gostaria de cumprimentar o Dr. José Boa Vida, o Dr. José Martins Alfaro e a Dra. Carolina Neves. Julgo que é assim, não é? Nós temos presentes os grupos parlamentares, respectivamente PS, PSD e Chega, são os três grupos parlamentares que estão presentes neste momento, e portanto em termos de metodologia terão um período de até 5 minutos para uma intervenção inicial, para apresentarem a questão que nos traz cá. Depois cada grupo parlamentar terá um tempo até 3 minutos e, em função do número de intervenções dos grupos parlamentares que existam, depois terão um tempo final de respostas multiplicado 3 minutos vezes o número de perguntas que sejam colocadas, até o limite de 8. Portanto, eu sem mais delongas, daria a palavra, não sei quem irá fazer a intervenção inicial, portanto é o Dr. José Manuel Boa Vida, não é? Dava-lhe de imediato a palavra, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. É com muito prazer que a Associação aqui está tentando defender dois pontos que nos parecem ter cabimento na discussão do orçamento. Um que é um ponto relacionado com os sistemas de perfusão de insulina, para a diabetes tipo 1, doença crónica mais frequente entre crianças e jovens, que representarão cerca de metade das pessoas atingidas por esta doença, sendo que pode atingir pessoas de qualquer idade. Para que as pessoas com diabetes tipo 1 possam usufruir do seu potencial de vida em termos pessoais, familiares e sociais, é necessário um excelente controle metabólico. Isto exige um esforço enorme por parte dos próprios e dos familiares ao longo de 24 horas, sob 24 horas, 7 dias por semana. Sem insulina, estas pessoas não sobrevivem. Em Portugal calculam-se que serão mais de 30 mil as pessoas que vivem com diabetes tipo 1, sendo que este número tem vindo a aumentar nos últimos anos. Deste número estima-se que cerca de 30% terão indicação clínica para utilizar uma bomba de insulina automática. Estes sistemas híbridos já são uma realidade em Portugal, mas ainda não têm o alcance necessário e implicam um valor incomportável para as famílias. Trata-se de um sistema cuja performance mais se aproxima de um pâncreas artificial, permitindo uma melhor qualidade de vida destas pessoas. Os sistemas híbridos são já comparticipados em países como a Espanha, a França, a Bélgica, a Alemanha, o Reino Unido, a Itália, a Eslovénia e os países nórdicos, não fazendo por isso sentido que não sejam também em Portugal. Neste sentido, fazíamos uma proposta de aditamento ao Orçamento do Estado, ao artigo 124-A, em que diríamos que o Governo, através do Ministério da Saúde, inclui no regime de comparticipação dos dispositivos médicos o sistema híbrido de perfusão subcutânea contínua de insulina, com um valor de comparticipação de 100%. Este regime de comparticipação previsto nos números anteriores aplica-se mediante prescrição médica e colocação num dos centros de tratamento para sistemas de perfusão de insulina. Passaria ao Dr. Martins Alfaro para falar sobre o segundo ponto relacionado com a recuperação do IVA suportado pelas IPSS.
Então tenha a bondade, Dr. Martins Alfaro.
Ah, ok, obrigado. Excelentíssimo Sr. Presidente, Excelentíssimos Srs. Deputados, muito boa tarde. Reitero o agradecimento pela vossa disponibilidade para escutar algumas preocupações da APDP, neste caso, no que me compete, relativamente ao IVA, que enquanto IPSS, a Associação suporta de aquisições de bens e serviços. As IPSS da saúde prestam serviços gratuitos, mas são onoradas com o IVA que suportam nas aquisições. E este IVA constitui um custo não apenas contabilístico, mas também e sobretudo de tesouraria. Temos assim uma situação em que a IPSS da Saúde adquire bens e serviços e suporta por essa aquisição 6%, 23% de IVA, mas presta serviços gratuitos à comunidade. Trata-se, no fundo, o que se pode falar, ou que se pode denominar, uma dupla externalidade negativa, que condiciona decisivamente a atividade das IPSS na área da saúde. O seguinte exemplo ilustra esta penalização. A IPSS faz uma aquisição de um bem por 12.300 euros, IVA incluído. Ora, desses 12.300 euros, 2.300 euros irão diretamente para os cofres do Estado. Além disso, para a IPSS, o custo desse bem foi 23% mais caro. E, por fim, caso o bem tenha sido adquirido com dinheiro doado, em termos finais, o doador acabou por doar 10 mil euros à IPSS e 2.300 euros ao Estado português. Não nos parece que isto faça grande sentido. O que faria todo o sentido, sim, seria que o IVA suportado pudesse ser recuperado pelas ISS da área da saúde como contrapartida das soluções sociais que estas preenchem. A PDP considera que, pelo menos em relação às IPSS da área da saúde, o atual regime de recuperação do IVA é insuficiente para mitigar os efeitos perniciosos do IVA por elas suportado. Daí que, pelo menos na área da saúde, entendemos que se impõe aperfeiçoar o mecanismo de recuperação do IVA suportado pelas IPSS. Assim, a APDP propõe que seja editado ao Decreto-Lei nº 84/2017, que regula o regime de recuperação do IVA, por parte da, no caso presente por parte das IPSS, por uma subalínea mediante a qual as IPSS beneficiariam da restituição total ou parcial do montante equivalente ao IVA suportado nas aquisições de material ou equipamento médico, incluindo consumíveis, utilizados única e exclusivamente na prosecução dos respectivos fins estatutários e relativos à prestação de cuidados de saúde gratuitos. A APDP propõe que esta alteração vigore apenas para o ano fiscal de 2023, fim do qual se procederia à avaliação do respectivo impacto efetivo. Com este aditamento, pelo menos parte do financiamento que as IPSS da área da saúde obtêm reverteria para fins de interesse geral, em vez de terem como destino o pagamento do IVA suportado nas aquisições. É que é bom não esquecer, este pagamento do IVA significa, no final, uma transferência de recursos do terceiro setor para o setor público, sem que nos pareça haver razão justificada. Em qualquer dos casos, o ponto de partida seria sempre este. O Estado português renuncia a financiar-se com os recursos das IPSS na área da saúde, que estas desviam em parte para o pagamento do IVA, e em contrapartida, as IPSS da área da saúde conseguem aumentar as disponibilidades para investimento na sua causa social. Agradeço mais uma vez a vossa disponibilidade.
Muito obrigado. Passaremos então à fase das perguntas. O Sr. Deputado do Partido Socialista, Miguel Iglesias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar naturalmente os presentes e pelas duas exposições, embora sendo de assuntos diferentes, são igualmente pertinentes, naturalmente na área da saúde, seja na área social. Da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, estamos neste momento em fase de especialidades, que são de especialidade do Orçamento de Estado. As propostas podem ser submetidas até o próximo dia 10 de novembro. Iremos naturalmente, aliás, os documentos que trouxeram estão bem explícitos relativamente às vossas propostas. Iremos naturalmente, no âmbito do nosso grupo, da Comissão de Orçamento e Finanças, discutir as mesmas e apresentá-las ao Governo para decisão final, naturalmente, por parte da tutela respectiva. E agradeço uma vez mais trazerem aqui estas mesmas propostas. Muito obrigado.
Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, o Sr. Deputado Rui Cristina.
Obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, desejar aqui muito boa tarde e sejam muito bem-vindos a esta audiência. Eu falo em nome da Comissão da Saúde e não da COF, porque é a comissão a qual eu faço parte, por isso vou-me cingir aqui à parte da saúde, que é aquilo que, na minha perspectiva, que mais interessa. E sabendo aqui que a diabetes é uma doença crónica que afeta aqui milhões de pessoas e é que esta situação, que estas bombas de insulina híbridas é um sistema que acaba por se aproximar muito, como aqui foi dito, ao pâncreas artificial e estas bombas podem também proporcionar aqui às crianças e jovens com diabetes uma compensação, ou seja, uma redução de cerca de 80% do número de picadas e nos dedos e 95% do número de injeções numa pessoa com diabetes tipo 1. Ou seja, estamos a falar de cerca de 5 mil crianças, se não estou em erro, poderiam ter acesso a este sistema se fosse comparticipado. Agora, o que nós gostaríamos de saber é, sem comparticipação, qual é o valor real do encargo mensal que isto tem por pessoa? E o PSD, claro, está solidário com esta proposta de aditamento, mas de qualquer das maneiras teremos que levar à direção e ao nosso grupo parlamentar para depois para que seja avaliado e se será ou não aceite relativamente a isto, mas reconhecemos claramente que este sistema é crucial para quem sofre de uma doença deste tipo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora do Grupo Parlamentar do Partido Chega, o Sr. Deputado Bruno Nunes.
Sr. Presidente, na sua pessoa cumprimento todos os presentes, saudando a PDP. Vou dividir a intervenção em várias questões. Primeiro, vou fazer uma crítica e lamentar que ao longo dos últimos meses o Partido Chega tenha feito chegar à vossa associação diversos e-mails e telefonemas a pedir uma reunião e as últimas informações que tivemos por telefone foi que não tinham disponibilidade para reunir connosco. Lamentar o facto que nós somos a terceira maior força política em Portugal, com representatividade na Assembleia da República, e creio que terá sido um lapso aquilo que aconteceu. Segundo facto, ao contrário do que aqui foi dito hoje, que precisam de analisar com os grupos de parlamentares, ou que vão apresentar ao Governo, não vão apresentar nada ao Governo, isto é discutido em Orçamento de Estado, por isso é na Assembleia da República. O Chega tem esta proposta para ser apresentada em Lei de Orçamento de Estado e por isso esperamos que, dado aquilo que ouvimos aqui hoje dos dois maiores partidos com maior representação em Portugal e no Parlamento, acredito que, mesmo que não apareça proposta por parte de ninguém, que esta proposta será viabilizada, porque o Chega tem exatamente esta proposta nas suas propostas de alteração ao Orçamento de Estado, por isso acredito que vamos realizar este desejo da Associação e dos diabéticos nos quais me incluo. E, portanto, também, enquanto não estou aqui nessa qualidade, estou aqui na qualidade de deputado, mas a primeira pergunta que gostaria de perceber era se consideram, Vossa Excelência, se a Associação considera que este atraso nesta medida, nesta decisão, que é mais que justa, e é uma questão humanitária até, estamos a falar de uma questão humanitária, não estamos a falar mais do que isso, muito mais do que política ou de politiquice, é uma questão humanitária, porque todos sabemos, e aqueles que estão envolvidos no processo e aqueles que não estão envolvidos no processo, e eu não sou da Comissão da Saúde, da área da saúde, só há uma coisa que eu percebo muito, é que sou diabético e portanto conheço bem o que estou a falar. Perceber, no vosso entendimento, este atraso em algumas decisões tem sido por motivos políticos ou consideram que é também uma decisão que tem sido a vir portelada por uma decisão médica? E depois gostaria de saber, nós temos noção completa que isto, para além da questão humanitária, da qualidade de vida, isto implica com a capacidade e a diferença de ter liberdade ou não ter liberdade, em muitos casos. E só quem acompanha os processos, ou quem tem, infelizmente, a nível familiar, é que vai percebendo a dependência que existe em todas estas circunstâncias. Nós queremos, numa forma muito sucinta, perceber também, nós pretendemos e temos feito esforço na área das autarquias locais, temos apresentado o pedido para que as autarquias se responsabilizem com testes de rastreio aos jovens em idade escolar, que tanta diferença podia fazer, e temos sido criticados com um autoritarismo por parte de todos os partidos que consideram que o que nós queremos é retirar informações e monitorizar os jovens. Gostava de saber a vossa opinião acerca, isto está gravado, é público, a vossa opinião acerca dos rastreios em idade escolar. E mais do que isso, indo mais longe, eventualmente os rastreios a nível local, com responsabilidade das câmaras municipais, se a Associação vê isto com bons olhos ou se acha também que isto é um controle e monitorização das pessoas, como temos ouvido, infelizmente, nas Assembleias Municipais e reuniões de Câmara Municipal para este país fora. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, vou ouvir agora a palavra ao Dr. José Manuel Boavida para responder, se quiser dividir depois do tempo, está à vontade. Só uma questão de me sinalizar isso, até 8 minutos. Obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado, Srs. Deputados. Agradeço muito as questões que nos colocam e em especial a sensibilidade que manifestou pelo facto de ter diabetes, que leva obrigatoriamente a uma compreensão que nem sempre é fácil passar sobre o que é viver com a diabetes e a complexidade que é viver com a diabetes. uma doença que é a primeira doença que passa a grande responsabilidade do tratamento para a própria pessoa, se não será a única doença que verdadeiramente o faz, e com múltiplas variáveis que obrigam a um conhecimento muito grande da parte da doença. Sobre a primeira questão que o Sr. Deputado me pôs, sobre a comparticipação para esse médio, ela está muito dependente, neste momento, da existência de um monopólio de uma única casa que faz, portanto, que tem, a única que tem bomba cá. Está a chegar, neste momento, uma bomba nova e estamos a tentar ver se conseguimos, e já sugerimos ao Infarmed, que se deveria procurar mais para conseguir mais duas casas, são tudo companhias americanas neste momento, mas pelo menos quatro casas que permitiriam baixar de grande maneira o preço médio. Aquilo que é o preço médio definido neste momento pelo Infarmed é de cerca de 6 mil euros para a bomba, juntamente com consumíveis e com sensores. Ora, os sensores já são comparticipados neste momento. As bombas, as pessoas já têm bombas, portanto têm também direito a consumíveis. Portanto, aquilo que é preciso acrescentar aqui neste preço é pura e simplesmente a diferença entre a bomba antiga e a bomba nova e, portanto, não são este custo dos 6 mil euros. Portanto, eu penso que isto será bastante mais baixo. O problema que se põe é claramente de quantas bombas vamos permitir-nos fazer. E aqui é uma discussão complexa porque a revolução que este sistema permite vai levar a uma grande adesão e, neste momento, não existem condições ao nível dos serviços para que todas as pessoas rapidamente possam utilizar a bomba. Portanto, não é algo que se prescreve, vai-se à farmácia, compra-se e começa-se a tomar os comprimidos, é algo que é necessário ensinar a manusear, ensinar a gerir, para que não haja interrupção da insulina, porque deixa de se ver a insulina, e isso pode levar a situações de coma e situações mais graves do que com o sistema normal de canetas. E, portanto, pergunta-me o Sr. Deputado se é um problema de um atraso político ou médico. Poderá ser médico no sentido da capacidade de resposta dos serviços e muitas vezes da fragilidade dos próprios serviços, que entre aquilo que são as tarefas de rotina e aquilo que são as tarefas específicas da colocação de bombas, pode colocar alguma atraso desse ponto de vista. Mas, essencialmente, aqui a grande questão é que as bombas chegaram há muito pouco tempo e praticamente só estão cá desde de 2021, que chegaram a Portugal. E aqui o que poderemos dizer, quando muito, é que haverá alguma inércia da parte do Infarmed em ir buscar, que está sempre à espera da iniciativa das indústrias e das casas em trazerem as coisas para Portugal, em vez de ter uma posição proativa de as ir buscar quando elas são necessárias. Portanto, não me parece que seja uma questão política no sentido geral, mas é uma questão mais de organização do serviço de saúde, de procurar os melhores tratamentos possíveis. Em relação à questão que me coloca sobre os rastreios nas crianças só se justificariam para diabetes tipo 1 e não para diabetes tipo 2, que é muito rara nas crianças, só aparecerá em casos de grande obesidade a partir da adolescência. A diabetes tipo 1 só faz sentido fazer rastreios neste momento se houver desenvolvimento de terapêuticas imunológicas para prevenir o desenvolvimento da diabetes tipo 1. Não faz sentido, quanto a nós, estarmos a fazer um rastreio e ficarmos sentados à espera do desenvolvimento da doença, porque não há qualquer outro instrumento de evitar a história natural da diabetes tipo 1. Felizmente existem estudos desses a decorrer para o mundo inteiro, nomeadamente na Bélgica e na Inglaterra há grupos com os quais temos contactos e poderão ser possíveis, e se esses fármacos que atuam ao nível imunológico vierem para Portugal, seguramente, ou pudermos ter acesso a ele, seguramente que aí se justificará o rastreio da diabetes tipo 1 nessas crianças, mas que é um rastreio que avalia essencialmente a resposta de insulina e a existência de anticorpos e não um rastreio de determinação da glicémia. Em relação à diabetes tipo 2 e à colaboração com as autarquias, é uma prática antiga que temos tido, nomeadamente quando foi o projeto de Não Há Diabetes com a Fundação Carlos de Gulbenkian. Fizemos essa iniciativa em dezenas de câmaras do país, para não dizer que ultrapassámos a centena de câmaras no país. Formámos cerca de 700 pessoas nas câmaras em Portugal e esse projeto não andou para a frente por falta de financiamento, quer da parte da Gulbenkian, quer da parte do Ministério da Saúde, e, portanto, esse projeto foi cancelado. Mas, portanto, estamos perfeitamente de acordo em comprometermos as autarquias neste projeto. Mas isso só faz sentido se for de acordo e em colaboração com as unidades de cuidados de saúde, para poderem dar seguimento, tal e qual como eu dizia há pouco em relação aos rastreios, só fazem saúde se tivermos capacidade de encaminhar as pessoas a seguir e de orientar essas pessoas e não só de as classificar. Não queremos criar de maneira nenhuma maior angústia às pessoas, queremos prevenir prejuízos para a saúde e, nesse sentido, teríamos que ter equipas preparadas para depois receber essas pessoas. Com a falta atual de médicos de família, com a falta de programas de promoção da atividade física e da alimentação saudável, tem sido muito difícil que mesmo as pessoas reconhecidas como pré-diabéticas ao nível dos cuidados primários de saúde tenham a resposta necessária para conseguirem levar a cabo a prevenção do desenvolvimento da diabetes. Portanto, são questões que obviamente estão na ordem do dia da discussão, quer em relação à tipo 1, pela evolução rápida que podem ter os novos tratamentos, quer em relação à diabetes tipo 2, porque claramente não podemos continuar a assistir ao aparecimento da diabetes com anos de evolução e não podermos intervir nas fases mais precoces da diabetes, permitindo-nos muitas vezes que essas pessoas não cheguem a vir a ter diabetes. Era isto que
muito bem
teria para dizer, estando disponível para qualquer outra questão.
Muito bem. Portanto, agradecemos os vossos contributos. Até dia 11 de novembro é o prazo para que os senhores deputados, querendo, possam apresentar propostas de alteração ao Orçamento de Estado. Eu já solicitei, apesar de ter sido distribuído o documento com a pasta, solicitei que os serviços possam enviar isto também aos restantes deputados que hoje não puderam aqui estar presentes, uma vez que existem outros trabalhos em paralelo. E, portanto, se houver alguma coisa que queiram acrescentar, até dia 11 é sempre possível por e-mail, é uma questão de enviarem, se não, a partir daí, aos trabalhos normais do Parlamento. Portanto, resta-me agradecer em nome do Parlamento e da Comissão de Orçamento e Finanças mais uma vez o vosso contributo e dou por encerrada esta audiência. Obrigado.
Quer que deixe as pastas para entregar? Fotocopiam. Muito obrigado.
Sim, sim. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Boa tarde, obrigado.